Solicito, senhora secretária, fazer a chamada.
Vamos ver aqui. Clovimara Batalha. Presente. Flávio Andrade. Presente. Júlio Ernesto. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Presente. Regina Braga, presente. Maurício Moreira. Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues. Presente. E Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo europeano, declaro aberta a presente reunião. Solicito a senhora secretária fazer a leitura do expediente.
Ofício número 75/2011, da Caixa Econômica Federal. O assunto é o contrato celebrado entre o município de Ouro Preto e a Caixa Econômica Federal. Excelentíssimo senhor presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8666, informamos a celebração do contrato de repasse de recursos do Orçamento Geral da União, que tem por finalidade instalação de uma unidade coletiva de processamento de cana-de-açúcar no município de Ouro Preto. O valor repassado por conta do governo federal vai ser de R$ 140.250,00, tendo o município de Ouro Preto se comprometido a corresponder, a título de contrapartida, com a quantia de R$ 12.730,00, correspondente a 8,01% do valor do investimento. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado termina em 31 de dezembro de 2012. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido poderão ser obtidas a qualquer tempo junto à Superintendência Regional. Respeitosamente, Jader da Cunha Filho, coordenador, e José Paulo Porto Silveira, gerente geral da Agência Ouro Preto.
Sente.
Convite. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social, tenho a honra de convidar Vossa Senhoria para participar de uma capacitação sobre a resolução número 16/2010 do Conselho Nacional de Assistência Social a realizar-se conforme abaixo. A data será no dia 2 de abril de 2011, o horário de 8 às 17h30 horas. O local, Hotel Fazenda Retiro das Rosas, em Cachoeira do Campo. Ressaltamos que essa resolução norteará, a partir de maio de 2011, o processo de inscrição das instituições no Conselho Municipal de Assistência Social. Portanto, é de suma importância a participação de dois representantes desta instituição para que os mesmos possam conhecer as orientações e os novos procedimentos que serão adotados pelo referido Conselho. Solicitamos a confirmação de presença até o dia 31 de março, pelos telefones 3559-3289 ou 9795-9730, com a senhora Regina Coelho, secretária executiva do Conselho Municipal de Assistência Social. Contando com a vossa prestimosa presença, desde já agradecemos Melri Jane Lamas, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, e Paulo Marcos Xavier da Silva, secretário municipal de Assistência Social e Cidadania.
Dia 2 de abril.
2 de abril.
Às 8 horas. E às 17h30. Das 8 às 17h30. Hotel Fazenda, Retiro da Rosa. Na verdade, eles pedem que dois representantes vão dar ciente e vamos estar analisando para a gente poder estar nomeando dois representantes. Coloco em discussão a ata da 8ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada no dia 24 de fevereiro de 2011, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Também a ata da 9ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada no dia 1º de março de 2011, em Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com isso. Então, tiver desacordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. E a 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada no dia 3 de março de 2011. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com isso. Quem tiver desacordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos agora às indicações.
Indicação 39/2011, de autoria do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo, prefeito municipal, a fim de que o mesmo, por intermédio da secretaria competente, providencie em caráter de urgência a complementação da rede de esgoto na rua Presidente Castelo Branco, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Justifica-se tal indicação e atendimento à solicitação dos moradores daquela localidade.
Em discussão, indicação 39/11. Com a palavra o vereador Luiz Gonzaga, autor da indicação.
Presidente, senhores vereadores. O pessoal daquela comunidade ali me chamaram. Tinha umas 8 pessoas lá embaixo. E falou para mim: ô Luiz, eu gostaria, chamamos você aqui, e gostaria que você nos ajudasse. E pedisse os seus colegas da Câmara que nos ajudasse, porque nós temos um bairro muito bacana, muito bonito, mas não adianta a gente ter um bairro bacana e bonito aqui, e talvez até supervalorizado, sendo que também a gente precisa dos órgãos da prefeitura para fazer essa complementação lá, dessa rede lá. E está de... passa dentro de um terreno, o proprietário já comprometeu lá com o pessoal da igreja, da capelinha, que iria ceder o espaço lá. Só que isso já tem uns 3 anos, e tem um senhor lá, o senhor Antônio, membro da igreja lá, membro da capela, que já foi na prefeitura mais de umas 40 vezes pelo mesmo problema. E até hoje não tem, assim, não mostraram para ele um projeto, não deu uma definição, então ele pediu que eu fosse lá, eu fui lá, conversei um pouco com a comunidade. Mas a gente sempre, é que a gente fala nessa casa, a gente pode pedir, pode reivindicar, mas às vezes acontece certas coisas, senhor presidente, que, como eu tive também há 2 anos atrás, no bairro da Piedade, atrás do posto de saúde, vendo aquela comunidade que era o mesmo exemplo, fazendo campanhas contra a dengue, inclusive o vereador Flávio Andrade esteve lá, fez um belo trabalho lá. E o que acontece? E ainda não tem uma decisão, não tem um projeto. Então, o que aquela comunidade, principalmente do bairro Nossa Senhora de Lourdes, ali, Jardim Alvorada, está querendo é que apresente um projeto. Porque, realmente, por volta das 17 horas e 30 minutos, mais de 100 casas ali em volta, e é pernilongo, mosquito, sem contar que pode causar outras doenças muito piores. Então, que a prefeitura dê uma resposta para aquela comunidade. Tanto de lá, como aproveito a oportunidade, também da Piedade, que até hoje não tivemos uma resposta sobre esgoto lá. É só isso, presidente.
Continua a discussão. Em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça com isso. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Indicação número 40/2011, também de autoria do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo, prefeito municipal, a fim de que o mesmo, por intermédio da secretaria competente, providencie em caráter de urgência a construção de muro de gabião ao lado da capela de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Justifica-se tal indicação em atendimento à solicitação dos moradores.
Em discussão, indicação 40/11. Com a palavra o vereador Luiz Gonzaga, autor.
Presidente, eu apenas... porque como era indicação, então quando é... trata de um muro, é departamento de obra, e quando trata de esgoto, provavelmente é departamento de SEMAI, que é, autarquia. E é no mesmo local, inclusive o pessoal me mostrou também, Claro que é a capela, independente se, se a capela é católica ou qualquer outra religião, é um templo, e se trata de uma coisa coletiva. E é justamente no mesmo local onde passa esse esgoto, na parte de baixo, que se não fizesse essa parte de esgoto e essa rede lá, e já comprometeu parte da capela. Está todo trincado. E não podemos deixar que caia primeiro sem alguém vá lá e tome uma solução, porque parte do pedaço do muro já abateu cerca de uns 7 centímetros, estive lá. E é preciso que alguém do departamento de obras vá lá, porque senão, por causa de um muro, pode perder a capela e pode, né, comprometer outras coisas também na rua. Então era por isso que faz necessário urgentemente de alguém do departamento de obra para fazer essa avaliação lá. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Indicação número 41/2011, de autoria do vereador Leonardo Barbosa, que não se encontra presente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Moisés Rodrigues.
Nós estávamos assinando documentos aqui, senhor presidente, e passou a votação das atas. Eu queria que o senhor voltasse à votação da nona ata, porque eu preciso me abster, porque eu não estava presente. Se não houver impedimento.
Qual que é a nona? Justifica. Pode fazer. Já, Vossa Excelência está pedindo abstenção da deferido o pedido do vereador para constar na ata nona abstenção do vereador Moisés. Passamos aos projetos, primeira discussão.
Projeto de lei complementar número 1/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera a redação do artigo 78, inciso 2, da lei complementar municipal número 02/2000, que dispõe sobre o estatuto do servidor. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei complementar número 1/2011, foi pela sua legalidade e constitucionalidade em primeira discussão. E os pareceres das comissões de administração e serviços públicos e de finanças públicas foram pela sua aprovação em primeira discussão, sem emenda.
Em primeira discussão, projeto de lei 0111.
Peço vista desse projeto.
Concedido vista ao vereador Flávio Andrade.
Projeto de lei número 15/2011, de autoria do prefeito municipal, inclui no plano plurianual o programa Implementação do Aeroporto dos Inconfidentes e cria crédito especial no orçamento de 2011. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 15/2011 foi pela sua legalidade e constitucionalidade. E os pareceres das comissões de Finanças Públicas e de Administração e Serviços Públicos foram, né, pela sua aprovação em primeira discussão com emendas.
É o 15. Em discussão, em primeira discussão, o projeto 15/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 15/2010, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre os serviços de abastecimento de água e de esgoto sanitários administrados pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto, SEMAI, e sobre a definição de tarifas. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 75/2010 foi pela sua legalidade e constitucionalidade, e as comissões de Finanças Públicas, de Administração e Serviços Públicos opinam pela sua aprovação em primeira discussão com emendas.
Em primeira discussão, o projeto de lei 75/10.
Gostaria de pedir vista esse projeto, senhor presidente.
Concedido vista, vereadora Regina Braga. Pode continuar, dona.
Projeto de lei número 74/2010, de autoria do prefeito municipal, que institui a tabela de temporalidade e destinação de documentos no âmbito da administração pública municipal e estabelece os procedimentos relativos ao arquivo público municipal. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei nº 74/2010 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. E as comissões de Finanças Públicas e de Administração e Serviços Públicos opinam pela sua aprovação em primeira discussão com emendas do Poder Executivo.
Em discussão, o projeto de lei 74/10.
Também eu
a
peço...
A palavra, que... vereador.
Eu vou pedir vista, Flávio.
Flávio Andrade.
Gostaria de vista desse projeto. Mas o Flávio...
Só para informar,
uma palavra.
Tem emenda do Poder Executivo, vai ter do Legislativo também. Então, só teria que alterar o parecer para colocar a emenda dos dois, tá bom? Obrigado.
Agora é a segunda discussão, presidente.
Passamos projeto em segunda discussão.
Projeto de lei 59/2010, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a legitimação de terreno pertencente ao município de Ouro Preto. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 59/2010 foi pela sua legalidade e constitucionalidade com emenda supressiva. E os pareceres das Comissões de Finanças Públicas e de Administração e Serviços Públicos foram pela sua aprovação com emenda da Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Em segunda discussão, projeto de lei 59/10. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 8/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera a redação da lei municipal número 6, de 18 de janeiro de 2005, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos e pensionistas municipais. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei 8/2011 foi pela sua legalidade e constitucionalidade. E os pareceres das Comissões de Administração e Serviços Públicos e de Finanças Públicas ao mesmo projeto de lei foram pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Em segunda discussão, o projeto de lei 8/11.
Pelos mesmos motivos, senhor presidente.
Com a palavra.
Eu continuo me abstendo, tá? Eu já justifiquei na primeira discussão.
Pelos mesmos motivos também, senhor presidente. Justificados no primeiro, eu continuo também com a minha abstenção.
Continua a discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 5 votos favoráveis, 2 abstenções da vereadora Regina Braga e do vereador Moisés Rodrigues.
Projeto de lei número 11/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição ao motoclube Quiçaças do Asfalto. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 11/2011 foi pela sua legalidade e constitucionalidade. e os pareceres das comissões de Administração e Serviços Públicos e de Finanças Públicas foram pela sua aprovação em primeira em segunda discussão sem emendas.
Em segunda discussão, projeto de lei 11/11. Em discussão, em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça com a questão, quem estiver de acordo, por favor, manifestar, aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 12/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que dá denominação de rua, que agora é Largo, né, com a emenda, né, Flávio? Largo Mauro Guimarães, no bairro São Cristóvão. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 12/2011 foi pela sua legalidade e constitucionalidade, com emendas. E o parecer da os pareceres das comissões de Finanças Públicas e de Administração e Serviços Públicos foram pela sua aprovação, com emendas também.
Em segunda discussão, projeto 12/11. Em discussão, em votação, vereador que estiver de acordo permaneça com a questão, quem estiver de acordo, por favor, manifestar, aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 13/2011, de autoria da vereadora Crovimara Batalha. Ele incentiva a inclusão do Dia do Doador Voluntário de Sangue no calendário do município de Ouro Preto. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 13/2011 foi pela sua legalidade e constitucionalidade. E os pareceres da Comissão de Finanças Públicas e de Administração e Serviços Públicos foram pela sua aprovação sem emendas.
Em segunda discussão, projeto de lei 13/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com o estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 16/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Grupo Assistencial Alta de Souza, no valor de R$ 8.000. Os pareceres da comissão, aliás, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 16/2011 foi pela sua legalidade e constitucionalidade. E os pareceres das comissões de Finanças Públicas e de Administração e Serviços Públicos foram pela sua aprovação sem emendas.
Em discussão, projeto de lei 16/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 17/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que dispõe sobre denominação de rua Pedro de Matos, no distrito de Amarantina. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 17/2011 foi pela sua legalidade e constitucionalidade. E os pareceres das comissões de Finanças Públicas e de Administração e Serviços Públicos foram pela sua aprovação sem emendas.
Em discussão, projeto de lei 17/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 1/2011, de autoria do prefeito municipal, que declara de utilidade pública a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto, a ADOP. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 1/2011 foi pela sua legalidade e constitucionalidade. E os pareceres das comissões de Finanças Públicas e de Administração e Serviços Públicos foram pela sua aprovação sem emendas.
Em segunda discussão, projeto de lei 1/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça como estão, que estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Com a palavra, vereadora Crovimara.
Gostaria de requerer oralmente que todos esses projetos foram votados segundo, que possam voltar nessa reunião ainda para serem discutidos em redação final.
Tem emenda? Tem que consultar a comissão de legislação, porque tem projeto, tem emenda, né? E os que tiver emenda, possivelmente, a comissão tem que estar... os que não têm emenda, nós consultamos o plenário, se eles estão de acordo, que eles voltam ainda em redação final. Então, em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça como estão, quem estiver de acordo, por favor, manifestar, aprovado por 7 votos, para que esse projeto seja votado em redação final na reunião de hoje.
Projeto de Lei nº 11/2011, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição ao Motoclube Quiçaças do Asfalto. Os pareceres, né, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação foi pela sua legalidade e constitucionalidade, e das demais comissões foram pela sua aprovação sem emendas.
Em redação final, o Projeto de Lei 11/11. Em discussão e votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Que estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de Lei nº 8/2011, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a redação da Lei Municipal número 06, de 18 de janeiro de 2005, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos e pensionistas municipais. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 08/2011 foi pela sua legalidade e constitucionalidade, e as demais comissões foram pela sua aprovação sem emendas.
Em redação final, projeto 8/11. Em discussão e votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 01. É porque a redação final não precisa, não. Projeto de lei número 01/2011, que declara de utilidade pública a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto, ADOP. Autoria, Prefeito Municipal. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 01/2011 foi pela sua legalidade e constitucionalidade, e as demais comissões foram pela sua aprovação sem emendas.
Em redação final, projeto 01/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 13/2011, de autoria da vereadora Corvimara Batalha, que incentiva a inclusão do Dia do Doador Voluntário de Sangue no calendário do município de Ouro Preto. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 13/2011 foi pela sua legalidade e constitucionalidade. Eu acho só o parecer, nesse caso aqui, só dessa comissão, né, que é só ela que analisa a redação. Então, bola para frente.
Em redação final, projeto 13/11. Em discussão e votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei 17/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que dispõe sobre denominação de rua no distrito de Barantina, a rua Pedro de Matos. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, né, ao projeto de lei 17/2001 foi pela sua legalidade e constitucionalidade, sem emendas.
Em redação final, projeto 17/11, em discussão e votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei nº 16/2011, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Grupo Assistencial Alto de Souza, no valor de R$ 8.000. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei nº 16/2011 foi pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em redação final, projeto 16/11. Em discussão e em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça com a questão, quem estiver de acordo, por favor, manifestar, aprovado por 7 votos. E passamos agora aos oradores inscritos.
Requerimentos de número 82, 83, 84, 85, 86 e 87/2011. Dos seguintes vereadores se inscrevendo como oradores nessa 17ª reunião ordinária desta casa. Júlio Ernesto, Silmério Rosa, Flávio Andrade, Luiz Gonzaga, Leonardo Barbosa e Regina Braga.
Tendo o requerimento 82... Barra 11, com a palavra o vereador Júlio Ernesto.
Senhor presidente, por presente, queria cumprimentá-lo, senhor presidente, e ao Centro de Atendimento Cidadão da Câmara Municipal de Ouro Preto, na pessoa aqui da Rosângela, presente nesta reunião, do lançamento da Escola Cidadã, novo projeto da Câmara Municipal de Ouro Preto, que foi realizado na última segunda-feira na Escola Municipal Padre Carmélio, no bairro São Cristóvão. Que a gente fica muito feliz aí com o compromisso desta casa, sobre a sua liderança, de projetos de apoio, principalmente à questão da educação no nosso município. Então, parabenizar a todos pela organização, peço desculpa por não poder estar presente no dia, mas desejo muito sucesso e êxito nessa nova empreitada. E eu queria pedir, se os colegas permitirem, e o presidente, licença, que nós vamos ter agora uma reunião da Comissão Executiva do Tricentenário. Estamos fechando a programação. Nós mandamos alguns projetos para o Ministério da Cultura para serem incluídos na Lei Rouanet, de incentivo à cultura, alguns projetos relativos a essas comemorações. Infelizmente, não entraram na pauta da reunião do Conselho no Ministério da Cultura, que é onde aprova os projetos. E esse conselho só se reúne uma vez por mês. Então, agora vamos ter que esperar a próxima reunião, que será em maio. Então, com isso, está atrasando. Algumas empresas querem apoiar o tricentenário, mas, principalmente, empresas públicas dependem dessa lei de incentivo, porque depois descontam seu imposto de renda, fica mais fácil na captação de recursos. A programação está extensa, muitas coisas boas, muitas iniciativas interessantes. Tivemos uma última reunião no Teatro Municipal com a presença de todos os conselheiros, da maioria dos conselheiros do Conselho Consultivo, e temos certeza que faremos uma grande comemoração aí dos 300 anos da Câmara Municipal de Ouro Preto, da Fundação de Vila Rica. Vários eventos já estão acontecendo ao longo do ano, mas teremos aí o ápice no mês de julho, e principalmente no dia 8 de julho, que é o dia, a data de comemoração do tricentenário. Então, peço licença, se Vossa Excelência me permitir, que eu possa participar dessa reunião do Conselho Consultivo e, em breve, trazer as nossas preocupações e ao mesmo tempo, a programação a Vossa Excelência, esta casa, os vereadores, para que possamos juntos, inclusive, pedimos sugestões e apoio dos projetos que ainda não entraram na pauta e das realizações que as pessoas gostariam de sugerir para essa comemoração. Então, peço licença, senhor presidente, peço licença aos colegas, peço desculpa não ouvir a fala dos outros oradores.
Entendendo o requerimento 83/11, com a palavra o vereador Silmério Rosa.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, plateia presente, internautas, ouvintes das rádios. Bem, senhor presidente, terça-feira que vem é mais uma reunião, né, itinerante, reunião itinerante que realmente surtiu resultado, né? A maioria das pessoas, se não disser 100%, né, dos moradores do distrito, aprovam a reunião itinerante. Né? E a gente espera que também no distrito de Antônio Pereira possa surtir o mesmo resultado que já surtiu no, nos anos anteriores, que realmente é o mínimo que eu acho que nós, como legisladores, podemos fazer para essas pessoas que realmente, muitos, né, são carentes e acaba tendo muitas dificuldades para conseguir deslocar, né, para Ouro Preto, sair do distrito e vir para Ouro Preto para conseguir fazer uma identidade e também manter informado, né, das situações. E a gente espera que ocorra na maior... ocorra tudo bem no distrito de Antônio Pereira na terça-feira, que o povo do nosso distrito possa ser bem atendido, e com certeza será, porque realmente os funcionários da Câmara, eu sempre tenho dito isso, né, aos funcionários, são pessoas realmente dedicadas e que têm feito por merecer pelo seu trabalho. E eu gostaria também de vir fazer um pedido, né, que, na verdade, é pedido dos moradores do distrito de Antônio Pereira, que foi uma comissão lá do... uma equipe, né, da Secretaria de Obras lá no distrito de Antônio Pereira, onde, nas últimas enchentes, foi levado a passarela que dá acesso na rua Terezinha Pessoa ao campo devido às enchentes. Essa passarela foi destruída, né, foi levada pela enchente, e realmente compareceu uma equipe lá e fez as preliminares para ver o que poderia ser feito. E até a presente data não foi tomada nenhuma providência. Já existe um pedido meu e também até de moradores para que seja feita uma ponte, né, de acesso a esse campo, mas a gente sabe que já depende de licitação e é uma coisa demorada. Mas a gente, no último requerimento que nós fizemos, na última indicação, nós pedimos que fosse feito, no mínimo, uma passarela para que as crianças, né, os jovens, os adolescentes, possam ter acesso a esse campo, sem ter que passar dentro do rio. E já vai iniciar as atividades das escolinhas de futebol, né, do Campeonato de Ouro Preto. E, de acordo com o presidente da Liga, se não tiver acesso ao campo, as categorias de base do distrito de Antônio Pereira não poderá fazer as suas partidas no campo do Pereirão. Aí, então, a gente vai ter que ver onde poderá ser feitas essas partidas, ou na Vila Samarco, ou até mesmo na Barra. Então, acho que fazer essa passarela não ficaria tão caro, mesmo porque a passarela que foi levada, nós conseguimos, juntamente com a Associação de Moradores, nós conseguimos um guincho através do Branco, né, do Lava Jato, e essa passarela foi retirada de dentro do rio. Então, não está difícil recuperar essa passarela. Então, a gente gostaria que a Secretaria de Obras aí tomasse uma providência o mais rápido possível para que a gente, para que os adolescentes, né, a categoria de base do distrito de Antônio Pereira, possa voltar às suas atividades normais, porque até então tem sido feito algumas partidas lá, mas as mães têm reclamado porque os meninos têm que passar dentro do rio para ter acesso ao campo para fazer as suas atividades esportivas. Então, com isso, para evitar esses problemas, esses contratempos com os pais, né, desses atletas do Nacional, a gente ficou temporariamente com as atividades encerradas, mas existem outras entidades que estão continuando, e essas crianças têm que atravessar o rio para ter acesso ao campo, então acaba contraindo talvez algum tipo de doença, né? Então a gente pede mais agilidade na Secretaria de Obras para que seja feita essa passarela o mais rápido possível. É só, senhor presidente, e obrigado.
Entenderam o requerimento 84/11, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, ouvintes, relatar que a reunião que aconteceu ontem em Lavras Novas com a Secretaria Municipal de Educação, cerca de 90 pessoas participando na Casa Paroquial de Lavras Novas, e agradecer de público o secretário Júlio César de Oliveira, com a sua equipe, o professor Dário Bartolomeu, estiveram presentes e já encaminharam duas soluções para pedidos da comunidade. Estava faltando professor de português, o Dário informou da dificuldade de fazer essa contratação pela burocracia, pela legislação, mas já ontem identificaram a pessoa de Lavras Novas, que pode assumir. As aulas de português estão faltando, então já foi uma conquista da comunidade, e a Secretaria de Educação vai agora fazer as carteirinhas para todo mundo que usa o transporte escolar, para poder identificar quem está usando esses veículos pagos pela prefeitura. De Lavras Novas são cerca de 40 pessoas que usam transporte para vir para cá, para segundo grau, para o FOP, para o SENAI, curso pré-vestibular e outros. E, a partir da segunda-feira, na terça-feira, a secretaria estará já lá em Lavras Novas fazendo o credenciamento dos usuários. Agradeço o Bartolomeu Fortes por ter... Agradeço o Bartolomeu Fortes por ter já marcado esse credenciamento de Lavras Novas. A ideia é que, na terça-feira, os alunos de Lavras Novas que estudem aqui já tenham a carteirinha e, a partir do dia 11, só terão acesso, no caso de Lavras Novas, quem tiver a carteira dada pela Secretaria Municipal de Educação. Então, agradeço mais uma vez de público ao secretário Júlio César de Oliveira pelo diálogo com a comunidade e a parabenizo a associação pela vitória nas duas reivindicações que fizeram. Vamos ter hoje de noite, lembrando, a audiência pública sobre o Dom Bosco em Cachoeira do Campo. Presidente, mais uma vez eu fico preocupado. Nós já sabíamos que não iria estar ninguém lá hoje na Inspetoria São João Bosco. Eles avisaram que não poderiam participar. Pedi, então, à Secretaria da Casa que solicitasse a ele as informações oficiais da Inspetoria sobre a venda, o aluguel, os termos que foram feitos. E mandaram um e-mail falando o seguinte, que as informações já foram disponibilizadas em reuniões anteriores. Ponto. Realmente, nem informação à comunidade de Cachoeira do Campo eles querem dar. Falam que já se reuniram com o prefeito, já se reuniram com o Conselho Municipal de Patrimônio e já se reuniram com a Câmara de Vereadores. Não sei se foi com o presidente, eu não participei de nenhuma reunião com eles em termos de Câmara de Vereadores. E que já deram as informações que seriam solicitadas pela Câmara. Então, peço que registre em ato essa minha fala, o meu descontentamento com o desrespeito da Inspetoria São João Bosco em não passar informações à Câmara Municipal para que fossem lidas na audiência de hoje. De qualquer maneira, é mais uma razão para que a gente possa estar lá. Faço de novo um apelo aos companheiros vereadores que possam estar presentes. É um convite que eu faço em nome da comunidade de Cachoeira do Campo para que a gente possa lá tirar encaminhamentos que levem à tentativa de reversão, pelo menos, do aluguel do Colégio Dom Bosco. Agora, cedo, ainda recebi um e-mail do Benedito, que foi diretor do IFAM, falando que há, inclusive, estudos que algumas peças de ornamentação do Dom Bosco são atribuídas ao Aleijadinho. Então, nós já tínhamos aí o fato de ter sido o quartel da cavalaria, o fato de Tiradentes ter servido naquele colégio, quando era quartel, o fato de as... O fato de as tropas que prenderam o Felipe dos Santos terem saído daquele quartel, o fato daquilo ali ter servido de colégio por mais de 100 anos, virar hotel boutique, volto a falar, é um desrespeito à memória, à história, à educação e à cidadania uropretana. Então, presidente, mais uma vez, reforço o convite para quem nos ouve daqui ou de Cachoeira do Campo, possam estar presentes hoje às 19h no salão, na Casa Paroquial de Cachoeira do Campo, para que a gente possa ter uma discussão sobre caminhos, estratégias e iniciativas para tentar voltar a fazer o Colégio Dom Bosco ser uma área de educação, principalmente ligada à Universidade Federal de Ouro Preto. Obrigado por hoje, é só.
Aproveitando a oportunidade, nós estamos aqui com mais uma vez para o convite, né, de audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto, convida para audiência lá em Cachoeira do Campo, para discutir a situação do Colégio Dom Bosco. A data 31, hoje, quinta-feira, 19h. Salão Paroquial, Cachoeira do Campo.
Tem jeito de ter, pelo serviço de comunicação da Câmara, a contratação de um carro de som que possa rodar em Cachoeira do Campo à tarde hoje, chamando a comunidade?
Contratação?
Contratação de um carro de som de Cachoeira do Campo. Tem esse serviço lá, o Cadáver faz isso. Que pudesse dar uma circulada nos bairros de Cachoeira do Campo à tarde,
certeza,
chamando a comunidade. Obrigado, presidente.
Atendendo o requerimento 85/11, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, senhores vereadores, vereadora, público presente, funcionário dessa casa. Presidente, tem chegado, através de várias pessoas, inclusive parece que já chegou até umas três dessas pessoas que me procuraram, já chegou também até os conhecimentos da nova vereadora Regina Braga, é sobre a empresa KTM. Tem bastante pessoas preocupadas. Eu, senhor presidente, quando eu entrei nessa casa aqui, eu tinha grandes preocupações e sempre falei nessa casa que nunca concordei muito com a KTM em Ouro Preto, porque no lugar dela, talvez a gente pudesse ter aí 30, 40 empresas pequenas trabalhando, principalmente no distrito. Mas uma coisa a gente não pode negar nessa casa. A KTM, fazendo o seu trabalho aqui em Ouro Preto, nunca, assim, já chegou várias reclamações de algumas empresas, em termos de pagamento, outros teve que, até como a Rota, como outras empresas, teve que até ir para o Ministério Público para fazer acerto. E a KTM não tivemos esse problema, não. Todas as pessoas que chegaram, em termos de atraso de pagamento, direitos opcionais, não tivemos, eu, pelo menos, não tive nenhuma reclamação. Mas o que me preocupa, senhor presidente, e eu vou tocar em dois assuntos, para dar um toque até pelo conhecimento do povo de Ouro Preto, é que, por exemplo, parece que houve uma concorrência, e nessa concorrência, acho que uma ou duas empresas recorreram, não concordando com alguma coisa no edital. Então, quando acontece isso, por experiência da gente, pode demorar um mês, pode demorar dois. Então, espero que o governo interfira, ou o jurídico do próprio município, porque existe jeito também de entrar com um TAC, um termo de ajustamento de conduta, através do Ministério Público, que até que resolva o problema, que possa estar, talvez, ficando mais dois meses a KTM, ou três meses. Eu não sei qual recurso que foi dado através do edital, mas é preocupante, como já chegou ao conhecimento da nova vereadora Regina Braga, e chegou também ontem umas seis pessoas questionando isso. Muitas pessoas falam que o serviço está fácil. Talvez esteja fácil para algumas pessoas que conseguem encaixar certas pessoas mais fácil na prefeitura, mas a gente que está o dia a dia encontra certas dificuldades. Eu sei que alguns vereadores também encontram certas dificuldades. Então, o que acontece? Às vezes, o conhecimento da gente, a experiência lá fora, a gente até consegue lá fora certas coisas, mas para você tirar cerca de 70, 80, 100 funcionários de uma vez, vai dar dificuldade para o preto, não vai ser legal, não. Uma outra coisa que me deixa meio encucado, senhor presidente, é que, por exemplo, depois do carnaval, alguns vereadores agradeceram o carnaval, o bom carnaval que foi, como de fato, eu também não questionei nada sobre esse assunto, eu também não vi reclamação dessa vez sobre o carnaval. Se a gente não ouve reclamações, então é sinal que a coisa, em certo ponto, funcionou. Mas aí não adianta funcionar e falar bonito. A secretaria foi bem, funcionou, e a gente vê do outro lado. Eu não gostaria de agradecer o secretário de turismo nesse momento, não. Gostaria, senhor presidente, de agradecer esses faxineiros, esse pessoal da KTM, pessoal das empresas que trabalharam para limpar Ouro Preto depois da sujeira que foi deixada do carnaval. É esse agradecimento que eu inverto a situação. O que adianta a gente ter bacana um carnaval e passa um mês depois aquelas pessoas que foram lá limpar a rua, limpar a sujeira de Ouro Preto, que fica. É o presente bom que eles ganharam e estão tentando fazer para eles é a rua. Então, e tem que ter alguém que articule. O que acontece? Uma empresa ganha uma concorrência, ela não é obrigada pela lei contratar as mesmas pessoas, não. A lei não impede isso, não. A lei não exige isso de jeito nenhum. Agora, alguém tem que articular que essas pessoas, que estão saindo, até têm experiência, já conhecem seu setor de serviço, que possa estar empregando essas pessoas. Assim, a empresa que sai acerta seus direitos, mas imediatamente recontrate essas pessoas para continuar nas suas funções de serviço. Porque sair 70, 80 pessoas de uma vez não é legal. E também vi uns, alguns me procuraram, que algumas pessoas, assim, quando eles trabalham, fazem hora extra, e não estão querendo pagar essas horas extras. E se não pagar essas horas extras, eu vou criticar aqui na Câmara, sim. Porque na hora de... As pessoas que querem cortar essa hora extra ganham lá seu salário de 4, 5, 10 mil reais. Então, eu não vou concordar. Se chamou eles para trabalhar, fora do horário deles, eles tiveram aqui com boa vontade para trabalhar, para limpar a sujeira da rua e fazer isso, e agora estão querendo podar as horas extras deles. Eu não vou permitir isso aqui, vou brigar aqui pela casa e vou brigar para defender esses direitos dos trabalhadores. Porque isso não se faz, não. Então, pegue essas pessoas que estão... talvez não precisa de fazer as horas extras, ou que ganha um salário melhor, e vem fazer, ué. Vem para a rua limpar, aí eu quero ver. Então, tem que ter um tratamento mais igual aí, que às vezes as pessoas, só porque ganham um salário melhor na prefeitura, quer cortar as coisas dos outros, das pessoas. Eu não vou permitir isso, já chegou 6 reclamações, e se chegar mais reclamação, eu vou atrás disso, porque eu quero saber o que está acontecendo. Já houve uma vez... Já houve um ano, não ano passado, mas que no ano atrasado, pessoas querendo cortar as horas extras, essas horas que exigiram que eles trabalhassem. Então, o que, que acontece? Se for para fazer injustiça, eu vou começar a dar meus gritos aqui na Câmara também, que eu não aceito certas coisas, não. Eu defendo muito aqui quem pega pesado. Não discrimino aquelas pessoas que estudaram mais e que têm direito de exercer suas funções. Mas, muitas vezes, o pequeno não tem direito de exercer, não consegue exercer as outras funções. E, muitas vezes, tem competência, tem dom de Deus em fazer certas coisas, mas, às vezes, porque não tem um diploma, não tem um estudo, muitas vezes não dão nenhuma oportunidade para as pessoas. E entendem, e as pessoas que estão nos ouvindo entendem muito bem do que eu estou falando. Conheço pessoas em departamentos aí de obra ou limpeza que têm autoconhecimento nas obras, mas, toda vez que vai ter um cargo... ou uma direção para subir para diretor, senhor presidente, jamais são chamados, jamais têm oportunidade. Eu acho que a gente tem que começar a falar umas verdades aqui na casa, porque se a gente não falar umas verdades, como é que a gente vai com isso? Então, aqui vai meu agradecimento para as pessoas que limparam a cidade e que não dê esse presente para eles, não. Isso não é um presente, isso é presente de grego. Isso aí é sacanagem, no meu verbo popular. Então, que as pessoas, que o jurídico da prefeitura vá ao Ministério Público e tente, que até que a empresa volte, pode fazer sim, pode empurrar um contrato para frente 3 meses, até que decide na justiça e não seja mandado embora. Então, essas minhas palavras de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Mais alguns senhores vereadores? Estou escrita, dona? Ah, sim. Espera aí. Desculpa, vereadora, logo a nova vereadora que está do meu lado, né? É o braço direito. Força do requerimento 87/11, com a palavra a vereadora Maria Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Província, Sideral FM e internautas. Parabenizar o Luiz por ter voltado esse assunto da KTM, Luiz. E se tem uma profissão que eu acho que deve ser muito valorizada, realmente são dos guaris. Porque não é só no carnaval que eles limpam a nossa cidade, não. A gente não consegue viver numa casa suja. Imagina uma cidade suja. É o ano todo. A gente sabe que parece que são contratadas 3 equipes para limpar Ouro Preto, só tem 2. Então, eles estão trabalhando muito ao longo do ano. Não estão recebendo o que de direito, é o que eles falam, estão realmente sendo aí prejudicados com relação a horas extras, estão trabalhando até de madrugada não estão recebendo horas extras. E agora vem essa questão da licitação, a gente sabe que realmente pode ser uma coisa demorada. Eu já sugeri aqui que a prefeitura já que gasta tanto com publicidade, solte uma nota até mesmo para esclarecimento. Eles vão ser demitidos realmente? Ou vai haver um contrato de emergência? Porque limpeza é um serviço, limpeza pública é um serviço essencial. Uma cidade não pode ficar sem limpeza pública, ainda mais com essa onda de dengue, agora vírus 4. Como é que vai deixar uma cidade sem limpeza? Então, obviamente, vai ter um contrato de emergência até que se resolva essa questão da licitação. E como fica esse pessoal? Custa a prefeitura soltar uma nota e dar um esclarecimento, tranquilizá-los, ou pelo menos definir, oh, realmente vocês vão ser demitidos, não tem jeito. Mas fica essa interrogação no ar, tem muito pai de família, tem muita mãe de família, tem muita mulher arrimo de família, e eles estão desassossegados e com razão. Então, parabéns por você ter voltado a esse assunto, ele é importante, e eu acho que a prefeitura tem que tomar uma decisão com relação a isso, urgente, e comunicá-los. Quero parabenizar mais uma vez a presença do Suari aqui, incansável Suari, né, que veio mais uma vez lá do Salto, a gente sabe o quanto que o Salto está longe daqui, e está aí, né, nessa luta pela construção da quadra. Eu acho só da comunidade, Suari, já está entrando com a mão de obra, e já entrou com material também, que a gente sabe, vocês já fizeram eventos lá, já entrou com uma parte do material, acho que já está bom demais para a prefeitura. A gente sabe que tem recursos do governo federal, do governo estadual para a construção de quadra, nem precisariam vocês da comunidade estar se preocupando com isso, mas vocês estão colaborando com a prefeitura. Vários vereadores já manifestaram a intenção de estar repassando a subvenção, o vereador Flávio, né, está aí incumbido, né, Flávio, de fazer essa ponte com o executivo, claro.
O Ari me passou agora as informações de quanto cada vereador está se disponibilizando a abrir mão da sua emenda, já pedi para fazer ofício ali para o prefeito, somando todos os vereadores para poder solicitar a subvenção.
Bacana, então, Suari. Se Deus quiser, vai dar certo, que vocês lá do Salto merecem, né? Quero também... A mãe da Ana Carolina também, outra guerreira, tadinha, que está aí de novo. Vamos ver se dá certo para ir agora em Itaúna, né? No próximo sábado, e no outro é Valadares. Até a prefeitura resolver essa questão do Bolsa Atleta, se vão mesmo liberar esse dinheiro, se vai ser retroativo, se não vai, porque não é justo com os atletas de Ouro Preto eles ficarem aí mendigando ajuda para estar indo participar de campeonatos e trazendo medalhas para nós aqui de Ouro Preto, que é uma honra muito grande. Li aqui hoje a liberação de uma verba, parece que vai ser lá para as bandas da terra do presidente, né? Moisés foi embora, que é a questão da fábrica de açúcar, né? 146 mil, hã? Açúcar mascavo, pois é. Quer dizer, o governo federal está, por isso que eu estou te falando, está liberando quase 150 mil. A prefeitura terá que dar uma contrapartida de menos que 10%, 12 mil reais. O que é 12 mil para uma prefeitura que recebe 20 milhões por mês, beirando 20 milhões? Mas a minha preocupação, senhor presidente, vocês ficam de olho, são prazos. O governo federal dá prazo. O prazo parece que é 31 de dezembro de 2012. E não é um prazo pequeno, é um prazo longo. E eles costumam ainda renovar esse prazo. Mas assim como o Engenheiro Corrêa perdeu uma quadra, onde foi liberado quase 100 mil reais, por conta que a prefeitura não deu conta de fazer projetos, então o pessoal lá dessa fábrica de açúcar, os produtores rurais lá, ficarem atentos, acompanhar isso de perto, incansavelmente, porque senão daqui a pouco o dinheiro volta. Porque venceu o prazo, o governo federal recolhe mesmo sem dó e seriedade.
Eu vi realmente isso aí, mas parece que não fala local se for para Piedade, porque lá já foi construído, né, o prédio e tal. Agora eu acho que falta maquinário.
Depois tinha que informar que eles deram o número do contrato, sei, né?
Não sei se esse dinheiro é para lá. Se for,
fica
já...
de olho. Já começa a ficar de olho desde já, porque senão... também estou mais tranquila, senhor presidente. A Andréia falou que o gabinete do senhor entrou lá em contato lá com o pessoal do hospital, parece que está resolvendo a questão do senhor Ivo Brás, faltando um pequeno detalhe para ele ser encaminhado ao Belo Horizonte, coitado, e resolver esse problema dessa ferida no rosto. E quero também reforçar o convite do vereador Flávio em relação à audiência pública hoje em Cachoeira, às 19 horas, a respeito do Colégio Dom Bosco. Eu acho que não só o povo de Cachoeira, mas o povo de Ouro Preto deveria descer todo mundo para lá, porque o Dom Bosco não é um patrimônio só de Cachoeira, é um patrimônio nosso de Ouro Preto. Quanta história passou por ali, quanta história passou por ali. E quantos, né? Ontem eu estava lendo um e-mail do seu Wellington Xavier, que foi ex-aluno de lá, ele narrando meio os nomes dos padres. Quer dizer, ali poderia ser uma UFOP, uma extensão da UFOP, para uma oportunidade dos jovens ali daquela grande, que os distritos todos ali ao redor de Cachoeira pudessem fazer um curso superior, e, no entanto, vai virar Fazenda Boutique. Hotel Boutique. Ninguém merece, meu Deus. Então, e essa informação que você nos passou aí, Flávio, com relação a esse e-mail lá do pessoal do Dom Bosco, dos salesianos, ela é preocupante, porque quem representou a Câmara Municipal de Ouro Preto? Algum vereador, então, tinha conhecimento e como salesiano se calou, traiu o povo de Ouro Preto, né? Porque vendeu um patrimônio nosso sem o nosso conhecimento. E, da mesma forma, eu gostaria de saber quando foram essas reuniões com o prefeito, não é possível também que ele sabia e se calou, e com a Secretaria de Patrimônio. Vou ver se eu consigo essa informação, conselheiro, quando foram essas reuniões e, principalmente, quem representou a Câmara de Vereadores. Uhum.
Da reunião do Conselho de Patrimônio e o de Política Urbana, que eu represento a Câmara, deve ter uma semana, 10 dias, eles foram apresentar deram as informações. E, na ocasião, eu falei explicitamente, está na ata lá, sou contra e vocês não têm o direito de vender o Colégio Dom Bosco para ninguém pela história que ele representa para a gente. Então, em nome da Câmara, pelo mandato que eu tenho lá dentro do Conselho, de indicado pelo presidente, eu falei que pela Câmara eu era contra essa venda lá. Então, se alguma coisa que eu tenho participado foi da reunião do Conselho de Política Urbana, do Conselho de Patrimônio, e que eu manifestei explicitamente que eu era contra o nome da Câmara Municipal de Ouro Preto.
Isso tem uns 10 dias?
10 dias.
Já tinha vendido?
Sexta-feira, já tinha vendido. Foi sexta-feira de semana passada.
Tá? Ah, então tá. E eu quero abrir um parênteses aqui, parabenizar, agradecer o Mauro Verquema. Ele está fazendo uma campanha muito bacana em prol aí da não venda do Colégio Dom Bosco. Eu tenho acompanhado também na internet as declarações dele, a luta dele aí com relação... Ele vai estar lá também. Com certeza, eu tenho certeza que ele vai estar. Eu queria parabenizá-lo e agradecê-lo aí por estar nos ajudando nessa luta aí de não deixarmos vender um patrimônio tão importante para o Ouro Preto. No mais, é só agradeço, senhor presidente.
Mais algum dos senhores vereadores? Não havendo nenhum dos senhores vereadores a fazer uso da palavra. Eu só gostaria, vereadora Regina, realmente aquela situação... que foi uma situação, nós comentando o Ivo Brás, né, que eu sei que incomoda a família toda, incomoda até o povo de Santa Rita, porque eles falam, a gente, não é, às vezes, pessoas podem até pensar que a gente estaria querendo fazer uma, como diz, até um tipo uma coisa política em cima da doença do rapaz, mas não é, não. Eu, aquilo que eu disse, eu coloquei à disposição para correr atrás, como eu sei que tem muita gente com grande interesse, né, exemplo, pessoal do posto, as enfermeiras que têm contato com a gente, liga constantemente pedindo para a gente tentar, de toda forma, através de deputado, que seja, que nós temos deputado federal, que é o Saraiva Felipe, tem raiz de Santa Rita, temos deputada Dalcrevo Lopes, também, que foi votada em Santa Rita. Então, eles têm pedido para a gente recorrer a essas pessoas. Não é que a gente fala isso com intenção de coisa. Agora, só que, na verdade, lá em Santa Rita, eles levam sempre para um outro lado. É o que eu já disse. As pessoas que estiverem pensando em fazer política, querendo prejudicar o lado da gente, que eu acho que eu não fui eleito para isso, eu fui eleito para trabalhar para o povo e estar unido com o povo. Agora, aqueles que, de qualquer forma, estão pensando em prejudicar a gente e tirando proveito em cima de saúde, que nunca foi, para mim, não faz diferença. Eu gostaria que não adoecesse ninguém. Para mim era maravilhoso, se não precisasse nem do posto de saúde em Santa Rita. Quer dizer, mas, infelizmente, isso acontece e tem que ter. Mas, eu, exemplo, quando fala num carro para transportar as pessoas doentes, não é porque eu gostaria que a pessoa adoecesse para mim fazer política com isso. Exemplo, eu estava em Belo Horizonte ontem, telefone tocando constantemente, que Maurílio precisa de ir amanhã apanhar uma condução em Ouro Preto, 5 horas da manhã, van e tal, para mim em Belo Horizonte, a cirurgia do meu marido, eu não sei o quê, papapá, e não tem carro aqui para levar. Quer dizer, gente, o pessoal vai levantar 4 horas da manhã, não é para passear, não. É, lamentável. É, entendeu? Então não tem o carro para transportar. Agora vai dizer assim, vereador, não, eu não estou fazendo política com isso. Eu acho que quem está fazendo a política, como eu já disse, é eles que estão lá no posto. Segura carro, não cede carro para um, mas o outro que está em condições de vir de ônibus, o horário às vezes não é um horário difícil, isso aí tem carro, que é parente, que é isso e aquilo. Então, eu não vou ficar me omitindo de certa situação, porque eu fui eleito e eles foram nomeados. Agora, o povo me escolheu para pôr aqui. Agora, se nomeia uma pessoa para trabalhar para intenção de prejudicar, eu não vou aceitar isso. Já aceitei muito e agora não vou aceitar. Se tiver de falar, eu vou falar. E tudo que o povo disser que está acontecendo, nós temos que relatar esses assuntos, porque eu acho absurdo. Como eu disse, tem que colocar pessoas que conhecem, que é formado pelo menos como enfermeiro.
E nós temos em Santa Rita pessoas humanas, né, presidente? Pessoas humanas, tem o coração que pelo menos.
Exatamente. Modo... Exemplo de pessoas que é formada. Enfermeiro no nível superior, ele não consegue entrar. Uma pessoa que não tem nada a ver com a saúde está lá dentro. Para quê? Para fazer política. Eu dificilmente eu vou no posto. Eu sei que eles perseguiram lá o Leandro, que é um enfermeiro, um rapaz que atendia muito bem a comunidade, dizendo que ele estava me atendendo. Eu nunca liguei para ele para falar assim, ó, Leandro, arranja um carro para atender fulano de tal. Nunca conversei com ele. E faz esse tipo de política. Isso é coisa suja, isso é coisa de gente que, pelo amor de Deus, um nível que... nem gostaria de estar dizendo. Eu acho que nós temos que pensar. É só correr igual está a situação desse Ivo. Há uns 50 dias atrás, 60 dias, eu vi. A coisa não, ainda não estava tão complicada, estava um caroço no rosto. Eu falei, ô Ivo, o que está acontecendo? Não, estou com isso aqui, mas eu já fui no posto, vocês estão olhando, vou fazer uma cirurgia. Agora, depois que a coisa agravou no sentido, né, que foi falado, é que eles vão querer coisa. Depois que a posição passa, não, acho que não adianta tirar o chapéu. Né? Então, tinha que ter, se é que precisava de fazer, tinha que ter socorrido o rapaz mais rápido, né, ficar fazendo essas politicagens. Não havendo mais nada a tratar, solicito à senhora secretária que faça chamada final.
Cruvimara Batalha. Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, presente. Regina Braga, presente, Maurício Moreira, Maurílio Zacarias,
presente.
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, declaro encerrada a presente reunião.